relação ao caso do Banco Master, chamar o Roberto Mota. O Mota está ao vivo lá no Rio de Janeiro, vai trazer também suas anotações. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. As informações indicam que há, neste momento, a intenção de avançar e concluir, pelo menos nesse momento, os crimes financeiros, a investigação em relação aos crimes financeiros. E as apurações sobre ligações entre Vorkar e políticos ou atuação irregular, ilícita de políticos, autoridades, isso ficaria para um segundo momento. Enfim, queria que você discorresse a respeito. Se não daria para fazer tudo ao mesmo tempo, é preciso também setorizar, algumas coisas poderiam ser deixadas para... O que você pensa a respeito?
Olha, nos últimos anos, a gente viu a polícia e o Ministério Público e o Judiciário investigando mensagem em grupo de WhatsApp, Caniato. Quem tem recurso e tempo para isso, tem recurso e tempo para investigar algumas das coisas mais graves que esse país já viu, que são justamente as conexões do escândalo do Banco Máfia com algumas autoridades. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Quando se trata de prever as consequências do escândalo do Banco Máfia, os brasileiros se dividem. Metade acha que não vai dar em nada, a outra metade acha que vai acabar em pizza. Cabe aos parlamentares responder ao ceticismo do povo brasileiro. Porque é daí que vem a esperança, se existe alguma, de um recomeço para o Brasil, do Congresso Nacional. A esperança não vem do governo e muito menos do sistema de justiça.
Pois é, Bruno Musa também ao vivo com a gente nesta abertura de Os Pingos nos Is. Bruno Musa, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. A notícia de abertura aqui do programa: a Polícia Federal e a PGR acabam paralisando as investigações sobre a relação entre Daniel Vorkaro e políticos, autoridades. E isso ficaria para um segundo momento. Eles vão focar os esforços na investigação e na apuração dos crimes financeiros. Entendem que já há indício para até o encerramento, por exemplo, de um inquérito, enviariam para o Ministério Público ofereceria a denúncia à Justiça. Enfim, o que acha dessa divisão dos trabalhos?
Boa noite, Caniato. Bom começo de semana, Mota, Dávila, todos que nos escutam. Eu acredito que estejamos vivendo aqui algo que nos dê aquilo que eu sempre falo: gera um pouco de expectativa, mas não esperança. Aquela pergunta de quem sabe agora no país onde a impunidade impera. Eu não gosto muito dessa história de deixa para depois, ou já indício superior, já indício. Agora estão escancarados, escrachados, escritos com letras garrafais para que todo mundo entenda todas as correlações espúrias que estamos assistindo ao longo dos últimos dias aqui no Brasil e cada vez mais óbvias essas relações completamente complicadas, por dizer assim. Portanto, eu acho que a Polícia Federal ela teria braços suficientes para continuar investigando mais profundamente. Esses dias saiu, acho que no final de semana, uma notícia mostrando que a Polícia Federal tinha lido 30% das mensagens do Daniel Vorkaro. E 30% já foi suficiente para chamar a prisão, para começarmos a questionar o óbvio de um contrato de 129 milhões, de todos os envolvimentos de outros ministros com essas relações espúrias aqui. Imagino que pode conter os outros 70%. Então, eu sou a favor de que tenhamos essa pressão como um todo, para que não pare nenhum tipo. As provas que estão aí, elas podem ser a ponta do iceberg, como de fato eu acredito que são, e, portanto, devem ter muito mais coisas assustadoras por debaixo. Acho que tem braço suficiente, tem tecnologia e tem condições suficientes para continuar investigando tudo em paralelo. Afinal de contas, todos nós financiamos isso de maneira obrigatória. Temos o direito e o dever de saber cada detalhe disso e que caia um por um que tenha participado do que foi o maior escândalo da fraude financeira no Brasil.
Pois é, muita coisa pode acontecer, né? De agora até esse momento que vai ser escolhido pelas autoridades para iniciarem o protocolo de apuração da relação entre Daniel e político. Uma vez para o Luiz Felipe Dávila. Dávila, quando a gente fala de faz algum sentido, você trouxe isso aqui, né? Separar em capítulos, deixar a relação, as relações perigosas entre Daniel Vorkar e políticos e autoridades para um segundo momento. Mas isso também não pode soar estranho, uma vez que as mensagens estão sendo divulgadas. O Bruno Musa bem destacou uma informação que veio à tona no fim de semana: só 30% das mensagens teriam sido lidas ou avaliadas pelos policiais da PF. E aí a gente fica se perguntando, bom, o que mais vai aparecer? Vídeos e fotos das festas. O que eu quero dizer é que muita água pode passar debaixo dessa ponte nas próximas semanas e lá na frente talvez fique inviável conseguir avançar com a investigação entre Daniel Vorkar e autoridades. Vai saber o que pode acontecer.
Caniato, a semana passada já deu um pouco dessa mistura de coisas irrelevantes com fatos picantes. Irrelevantes e picantes é a conversa dele com a namorada, que conversou com o presidente, conversou com o ministro. Isso aí é totalmente só historinha, não conta nada. Agora, o que precisa entender, como é que é a conexão de políticos com o Banco Master, por exemplo, na fraude da Previdência Social de vários estados, nos descontos de precatórios, se teve rebate ou não para esses políticos e fraudadores, isso é que interessa. Por isso que eu digo, se focarmos na questão financeira, vai aparecer várias dessas ligações promíscuas entre políticos e o Banco Master. Mas se jogar tudo isso que é muito relevante, porque no final de contas, o que nós queremos? Não só punir culpados, mas nós queremos entender onde é que falhou todo esse... por uma instituição financeira que deixou um prejuízo de mais de 50 bilhões de reais. Nós precisamos entender onde é que tem os pontos cegos, os pontos fracos, para poder melhorar a regulação do sistema financeiro, para poder punir pessoas envolvidas nesta fraude. Isso é que importa. Agora, se misturarmos isto, que é a essência desse caso, com conversa, se qual é o preço do iate da namorada, se usou ou não usou, é começar a misturar as coisas picantes e irrelevantes com coisas extremamente relevantes. Então, ao meu ver, ao focar na questão financeira, não é que vai deixar de aparecer outras coisas, mas vão aparecer coisas disciplinadas e que tem a ver com o caso. Porque senão, nós vamos entrar numa mistura de minissérie e novela com questão séria de investigação que não ajuda a elucidar o que ocorreu. Então, eu entendo que ter foco nesta hora não significa abandonar investigações, significa a priorizar o que deve ser investigado e quais são os fatos que ilustram o tamanho desta fraude financeira.
Pois é, quero até destacar para a nossa audiência algumas críticas que foram feitas nos últimos dias em relação ao vazamento das conversas de Daniel Vorkar com figuras que, em tese, parece que não vão ajudar muito nas investigações. Mas tem aquela coisa que vocês já tinham dito que renderia muitos cliques, né, Mota? Estamparia muitas capas de portais de notícias, de jornais. As relações de Daniel Vorkar, a vida extravagante de Daniel Vorkar, talvez isso ajude pouco na investigação, mas muitas vezes uma informação aqui, outra ali, a tal reunião com pessoas importantes no bar da Alameda Lorena aqui em São Paulo, né, contas de 400 mil, isso em tese não ajuda muito, mas talvez tenha uma informação aqui, outra ali, que se bem verificada, elaborar também na elucidação dos crimes financeiros.
Dúvida, a polícia não precisa de ajuda, a polícia não precisa ser ensinada como se deve investigar. Se tem uma polícia no mundo que tem experiência com investigações complicadas, é a Polícia Federal do Brasil. Não há dúvida, né? Os corruptos aqui desenvolvem uma tecnologia que não está disponível em nenhum outro lugar do mundo. O que a polícia precisa é ter liberdade para fazer o seu trabalho. E aí entra o papel dos políticos, de criar um ambiente institucional para que a polícia possa realmente fazer o seu trabalho, ela decidir quais são os indícios que ela vai seguir, chegar às conclusões que ela tiver que chegar e doa a quem doer. Evidente que não é isso que vai acontecer, não há dúvida nenhuma. Eu, mais uma vez, vou insistir no ponto, na quantidade de investigações e inquéritos nesse Brasil nos últimos anos. Eu conheço empresários, trabalhadores, pessoas de bem aqui do Rio de Janeiro, que tiveram a polícia batendo na sua porta às 6 horas da manhã, tiveram computadores apreendidos, celulares apreendidos, contas bancárias da empresa congeladas. Qual foi o crime que eles cometeram? Colocaram de... Então, é inema de justiça que para fazer isso, agora tenha que priorizar atrapalhar. Eu acho, Caniato, isso é só o meu palpite. A gente pode até depois fazer uma pesquisa aqui com os nossos ouvintes. Essa história de CDB, de compra de crédito falso, nesse momento, isso é nada diante dos indícios de que coisas gravíssimas ocorreram na instância mais elevada do sistema de justiça criminal. Ora, um país que perde a fé no seu sistema de justiça é um país que está flertando com o caos. Me surpreende, mas isso é só a minha opinião, que alguém possa achar que há alguma investigação mais importante do que essa.
Pois é, a gente vai continuar tratando das questões que envolvem as apurações, as investigações em relação ao caso do Banco Master. Deixa eu só girar a reportagem da Jovem Pan News, porque uma das figuras principais, quando a gente fala investigação do Banco Master, a gente tem que jogar luz sobre um personagem. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, pediu orações pela vida do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que é pastor nessa instituição religiosa. Quem vai trazer detalhes da notícia é a Júlia Firmino. Chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Júlia, seja bem-vinda, uma ótima noite a você. Em meio à relatoria do caso do Banco Master, um dos maiores escândalos recentes aqui do Brasil, o medo, então, é de um atentado contra o ministro do Supremo, André Mendonça. É isso, Júlia? Bem-vinda mais uma vez.
É o que dá a entender, né, Caniato? Boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. Isso vem também alguns dias depois da gente, lá na sexta-feira, ter falado daquela possível ampliação da segurança do ministro. Agora, não só para ele, mas para a família dele também, ou seja, esposa e filhos, que então com mais segurança. Que ontem, domingo, aqui em São Paulo, Paulista, de onde a nossa equipe fala, esteve presente o ministro André Mendonça, junto dos outros pastores ali da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, para um culto. E nessa oportunidade, realmente, a igreja fez uma publicação nas redes sociais pedindo orações pelo ministro. A gente tem uma postagem, né? Uma arte feita dessa postagem, para a gente ter ideia do que foi declarado ali naquela publicação. Essa arte foi separada pelo nosso editor Pedro Vitor, só para a gente esclarecer ali para os nossos ouvintes que estão na rádio também nos acompanhando. A mensagem publicada vem com uma foto, né, em que Mendonça aparece entre os pastores Hernandes Dias Lopes e Arival Dias Casimiro, que são pastores da IP Pinheiros. Nessa publicação está dito, abre aspas, estamos em oração pela vida do reverendo André Mendonça. Ore conosco. Fecha aspas. Essa publicação, a gente conferiu agora há pouco, tem mais de 140 mil curtidas e o vínculo que Mendonça tem com essa instituição religiosa é de membro, mas também de pastor colaborador. Isso vem em um contexto, Cariato, em que agora André Mendonça é relator, né? O novo relator do processo que fala sobre o Banco Master, investiga o Banco Master e que ele abriu também um inquérito para apurar e investigar, né, os vazamentos de informações em relação a esse caso. A gente também destaca que, como eu disse na abertura dessa entrada ao vivo, que a Polícia Judicial do Supremo Tribunal Federal curado o gabinete do ministro ainda na semana passada para avaliar a necessidade e a viabilidade, ou seja, como acontecer a ampliação do serviço de segurança privada, segurança pessoal, na realidade, do ministro, mas também da sua família. Atualmente, só o ministro é contemplado com esse serviço, né? Assim como acontece com outros membros da corte, mas agora a ideia seria, então, ampliar não só para o ministro, mas para sua esposa e também aos seus filhos essa segurança. Volto com você.
Sérgio, Júlia Firmino trazendo os detalhes dessa manifestação da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e também é a situação de momento em relação à Mendonça, né? Inclusive, avalia a necessidade de reforço da segurança do ministro da Suprema Corte. Júlia, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você. A gente volta a conversar ao longo da programação. Deixa eu passar para os nossos comentaristas. Deixa eu passar para o Bruno Musa, começar essa com o Bruno. Muitos temem pela vida de alguns personagens envolvidos no caso do Banco Master. Eu acho que há alguns dias nós falávamos sobre uma jornalista ou até jornalistas que participaram ativamente da divulgação das primeiras informações a respeito dessa fraude de O Globo. Um, inclusive, acabou nas mensagens por Daniel Vorcaro com o Talci, como sendo uma figura que poderia, inclusive, uma ação de um assalto, que foi essa a tratativa feita por Daniel Vorcaro e o seu capanga, hoje morto após ele atentar contra a própria vida. Mas um outro personagem importante, né, Bruno Musa, é o ministro André Mendonça. Há inclusive o entendimento de que um reforço na segurança seria muito adequado, e aí as lideranças da igreja onde ele prega pedindo orações pela vida do ministro. Eu acho que tem uma questão simbólica, né? Ah, ele tem uma grande responsabilidade, vamos aguardar o avanço das investigações. Esse trabalho é muito importante, por isso. Mas tem uma questão prática também, né? Ele virou um alvo.
Eu, só de falarmos sobre isso, Caniata, a primeira coisa que me vem à cabeça, nós falaremos mais adiante aqui a respeito do crime organizado e da relação isso com o terrorismo. Mas só de um juiz estar expondo alguma verdade, tentando fazer um trabalho, digamos, até ao que parece, até o momento, muito mais sério, muito mais diligente, com toda a corrupção que está, repito, escrachada em letras garrafais para qualquer um ver. Qualquer um você consegue entender o que está acontecendo hoje no Brasil. Será que não fala muito sobre o país se nós tivermos aqui a mente que um juiz que está fazendo o seu trabalho passa a ser um possível alvo de assassinato? Será que isso não mostra muito a situação que o Brasil está? Veja, até o momento nós estamos falando de figuras públicas, figuras importantes da brasileira, figuras importantes do status quo do Brasil. Se essas pessoas, que são gente de partido, gente dos três poderes, executivo, legislativo, não estamos expondo aqui nenhum tipo de o maior traficante, o responsável de uma determinada organização criminosa A ou B. Não, estamos falando de políticos, de pessoas, de instituições dos três poderes do Brasil. E ao mesmo tempo que falamos e que há indícios importantes de envolvimento de corrupção de figuras do status quo brasileiro, da política brasileira, ao mesmo tempo o juiz que conduz um trabalho mais sério vira vítima, ou vira melhor alvo de assassinato. Será que isso não mostra muito a situação que o Brasil se encontra? Ou seja, ao invés de falarmos que estamos descobrindo a corrupção, podemos combatê-la, vamos por fim tentar lutar contra a altagero de uma suposta verdade, expondo políticos das três instâncias dos principais poderes do Brasil, vira alvo de ser assassinado? Não fala muito sobre o momento que o Brasil chegou?
Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede.
Rede Jovem Pan News.
Você procura tem aqui, nas lojas 100.
Cômoda Imperador, duas portas, oito gavetas, branca ou amêndoa. Nas lojas 100, só 998 à vista. Ou 12, de 96,30 por mês. super fácil no Carmezinho. Guarda-roupas New Paraná, 10 portas, 3 gavetas, amêndoa ou amêndoa com Off-White, nas lojas 100, só R$ 1.238 à vista, ou 12 de R$ 119,50 por mês. E só nas lojas 100, a entrega e montagem é cortesia pra você.
Loja 100, ainda bem que tem.
Os Pingos. O caminho da independência financeira com Alan Gani.
Olá, ouvinte da Jovem Pan. A guerra entre Estados Unidos e Irã poderá durar mais tempo. Isso significa que o petróleo poderá ficar também mais pressionado. Lembrando que ele já subiu bastante recentemente. E se isso acontecer, petróleo para cima significa impacto inflacionário. Portanto, você deve se proteger da inflação. Uma forma bastante eficiente de você fazer isso é por meio daqueles títulos negociados no Tesouro Direto que pagam a inflação. Ouro IPCA. Quiser saber mais sobre investimentos, niucursos.com.br, niucursos.com.br, como escolher as melhores ações.
Há dias em que a gente...
O verão chegou e o calor não dá trégua. Mas na Dias, quem manda no clima é você. É desconto de verdade para garantir o seu ar-condicionado. 5% off em qualquer marca. Use o cupom JOVEMPAN5 no site adias.com.br ou ligue agora para 3649-4000. Mas atenção, corre para não perder essa oportunidade. Não deixe o calor te vencer.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
A Osteria, melhor da gastronomia italiana em um ambiente jovem e moderno. Com um cardápio inspirado em diferentes regiões da Itália, o restaurante oferece antepastos, massas frescas, risotos, carnes, peixes, sobremesas e muito mais. Tudo isso, além de 120 rótulos de vinho e variados drinks. Venha nos visitar. Osteria Zucco, Rua Graúna, 65 Moema. Para mais informações, acesse zucco.com.br.
Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
Pan todos conectados. Está também para o Mota para trazer impressões a respeito desse posicionamento da instituição religiosa, mas também jogando luz sobre a Mendonça. O Dávila menciona as relatorias de responsabilidade de André Mendonça, né? O caso que envolve fraudes no Banco Master, mas também aquele grupo que, de alguma maneira, atuava para fraudar os muitos benefícios do INSS, né? As fraudes do INSS. Dois casos muito importantes que envolvem figuras poderosas, gente com muito dinheiro. E aí, por curiosidade, eu vim dar uma olhada aqui no nosso chat, Mota. Claro que lembram de um caso relativamente recente, de 2017, mas em que um ministro que tampava um caso de repercussão da Lava Jato acabou falecendo após um acidente aéreo. Tudo bem, foi uma lembrança da nossa audiência, mas o que eu quero dizer com isso, diante de casos tão importantes, eu acho que o ministro que conduz a relatoria precisa sempre estar atento e se proteger, eu acho que é isso, né?
A gente tem que ter cuidado com esse assunto. Eu já ocupei, por um período curto, um cargo que tinha uma exposição de segurança. E para vocês, ninguém tem nenhuma ideia do que acontece lá. A maioria das ameaças, a maioria das situações complicadas nunca chega ao conhecimento de ninguém. Só Deus sabe o que é a rotina de uma pessoa sobre algum tipo de ameaça. Só Deus sabe como se sente alguém que tem que tomar decisões que afetam de forma negativa pessoas poderosas. É muito difícil, é impossível para nós que estamos aqui fazer qualquer tipo de julgamento, de avaliação. Eu que rezar mal a ninguém. Temer e respeitar os mandamentos é um excelente caminho para uma vida produtiva e sadia. Não tem erro. Qualquer um que acompanhe a política pode até pensar que não existem homens bons na política. Às vezes, até os comentários que eu faço aqui podem criar essa impressão. Mas nada é tão distante da realidade. Porque são os homens bons que existem na política que impedem que esse país caia de uma vez no abismo. Esses homens bons na política sempre existiram. E sempre continuarão existindo, e a gente tem sim que rezar todo dia para que Deus os proteja.
É o ministro da Suprema Corte e é responsável pela relatoria de duas investigações, dois casos muito importantes. A investigação das fraudes no Banco Master, mas também a apuração do esquema fraudulento no INSS. Você, Bruno Moza, olhando para o perfil de André Mendonça, uma figura muito mais discreta, religioso, muito religioso, foi escolhido como relator do Master após aquela saída voluntária do então relator, depois de muitos questionamentos na imprensa, aquelas informações que vieram à tona. Qual é a sua aposta para essa relatoria? Tem lhe surpreendido? Porque lá atrás eu me lembro de muitas pessoas até preocupadas, dizendo, mas eu fico com receio, acho que essas investigações não vão para frente, porque em qualquer instituição da República sempre tem um negócio chamado corpo, né? As figuras se protegem e tal. Você acha que no caso de André Mendonça ele tem um perfil diferente? Ele vai avançar, custe o que custar, mesmo que isso respingue em seus pares?
Olha, Caneato, infelizmente no Brasil um trabalho técnico ele nos surpreende, ou seja, o óbvio nos surpreende, não deveria ser dessa maneira. É a mesma coisa quando alguém pega e joga um papel no lixo, a gente olha e fala, nos espantamos com isso, quando deveria ser o óbvio. O mínimo de civilidade, de educação, de respeito com o próximo, aqui no Brasil gera notícia de jornal. Alguém roubou, alguém achou uma carteira com dinheiro e devolveu. Olha só, o que deveria ser completamente normal. Então, ao que me parece, até onde a gente tem visto, ele tem feito um trabalho onde ele está dando uma sequência para expor, de fato, e mostrar esse trabalho técnico. E aí a gente já vê o que nós falamos, uso de colete, mais proteção, enfim, vira alvo de grupos escusos, por assim dizer. Então, me parece que a gente tem uma... o que dá para falar até o momento é que o que temos em mão, me parece que ele está, sim, conduzindo esse trabalho com mais seriedade e com o lado técnico. Veja, se ele mudar de ideia, não sabemos. No Brasil, nada nos cansa de surpreender. Mas ele vem falando frases ou entrevistas importantes e fortes. Por exemplo, uma delas ele falou que ele conduziria as investigações e seguiria, não importa a quem chegasse, dando claros indícios que se chegasse mais profundamente ainda do que já está chegando a mais ministros pares dele do STF, que mesmo assim ele seguiria essa conduta. Será que por isso ele precisa de mais proteção? Pode ser? Outros políticos, outros poderes da República como um todo, como eu mencionei no meu comentário anterior, mas pelo menos com o que nós temos em mãos até esse momento, nos parece, ou há indícios de que ele seguiria com alguma outra força alheia, alguma parte vier a travar esse processo, veremos. Infelizmente, no Brasil, tudo é possível. Mas com o que temos em mãos até hoje, me parece que até esse segundo, ele conduzirá de uma maneira mais dura e mais firme, custe o que custar. Veremos.
É, daqui a pouco a gente até informações referentes a uma possível apuração, uma comissão parlamentar de inquérito que aconteceria em uma das casas legislativas federais, no Senado, para avançar com investigações sobre ligações membros da Suprema Corte e aí o caso que envolve o Banco Master. Mas isso daqui a pouquinho, deixa eu só pedir para o Dávila também compartilhar a sua impressão sobre a figura de André Mendonça, o que o perfil dele pode ajudar nessa investigação e qual é o posicionamento de um ministro da Suprema Corte quando ele se depara, no âmbito da investigação, com indícios de ligação de colegas, de outros integrantes do judiciário. Deve ser uma situação super delicada. Abriria aí um outro inquérito, um inquérito em separado, para investigar somente a atuação, sei lá, daquela figura pelo cometimento de algum crime, sei lá, advocacia administrativa, por exemplo?
Caniato, lógico que gera enorme desconforto começar uma investigação e deparar que pessoas que o cercam no tribunal estão envolvidas nisso. É óbvio que isso gera desconforto, mas aí vem a grande história. Aqueles que zelam pela Constituição e pelo Estado de Direito e aqueles que têm uma visão, vamos dizer assim, flexível do que é a Constituição e vão interpretando, adaptando, de acordo com a sua visão pessoal, de acordo com a sua ideologia política. Isto é uma distorção do papel da Constituição. A Constituição existe para limitar o poder do Estado e garantir o maior grau de liberdade possível para o cidadão. A Constituição, o papel do Supremo na Constituição é dizer se uma lei é constitucional ou não. Essa história de começar a interpretar a lei, além de dizer se ela é constitucional ou não, e dizer como ela deveria ser, isso é uma aberração que não está na Constituição brasileira. Isso é um poder autodelegado. E isso que veio distorcendo o papel do Supremo ultimamente. Isso que abriu espaço para a arbitrariedade, pelo voluntarismo político, que acabou, ao invés de trazer o Brasil de volta à normalidade, gerou mais insegurança jurídica e acirrou essa questão do ativismo judicial. Então, o que André Mendonça está fazendo é cumprindo o seu papel na Corte Constitucional, como se espera, seguir fielmente a lei, seguir fielmente as evidências, não ficar usando licença poética para interpretar as coisas de acordo com a crença política e ideológica de cada um. E isso tem um custo no Brasil hoje. Tem um custo, Caniato, porque nós já vimos vários membros do Supremo Tribunal Federal agirem de acordo com as suas preferências políticas, de acordo com as suas convicções e dogmas, e não de acordo com o que está estritamente na Constituição. Por isso que eu digo que a atitude de André Mendonça pode ser um exemplo para voltar a fazer que o Supremo se comporte como uma corte institucional e não como um tribunal político.
Deixa eu até privilegiar a audiência rotativa, a nossa manchete principal agora trata de uma questão que até nós chegamos a tratar na abertura do programa. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República devem se debruçar as investigações que tratam da relação entre Daniel Vorkari e políticos em um segundo momento. Agora o foco seria para identificar os crimes financeiros. E aí, Mota, você como fez um questionamento a respeito do que é mais importante, queria que você discorresse a respeito de uma dúvida que alguns internautas aqui chegaram a dividir no nosso chat. Eles entendem o seguinte: beleza, se avançar a investigação e a punição para os crimes financeiros, as punições forem aplicadas de maneira exemplar, não se corre o risco de sentar em cima da segunda parte da investigação que trata dos políticos, dos representantes de instituições importantes, talvez até com a proximidade do processo eleitoral, optem em deixar isso para depois? E aí você sabe, né? Deixar para depois no Brasil é um convite para nunca mais você olhar a capa da investigação, né?
Esse comentário é interessante, Caniato. Agora, não me parece que exista conexão entre a primeira parte da pergunta e a segunda. Primeiro, Porque pouca gente acredita que mesmo os crimes financeiros serão punidos de forma exemplar. Né? Isso talvez acontecesse pela primeira vez. Eu não me lembro de nenhum crime financeiro que tenha sido punido de forma exemplar. Forma exemplar, na minha concepção, é a punição que recebeu o Bernard Madoff nos Estados Unidos, né? 180 anos de prisão.
Eu só vou colocar um parênteses aí, se me permite, Mota. A pessoa, inclusive, que fez essa exposição usou um termo que muitas pessoas conhecem, principalmente os mais antigos, usou a expressão boi de piranha. Talvez o boi de piranha fosse punido exemplarmente. E aí os poderosos, os cabeças, talvez se livraram. Desculpa.
Eu acho que a gente já passou da fase em que era necessário um boi de piranha. Hoje eles simplesmente fazem ou deixam de fazer e acabou. E quem reclamar, a gente coloca naquele inquérito famoso, né, que fica aberto o tempo inteiro, até a eternidade. Então eu acho, primeiro, pouco provável que a divisão dessa investigação em etapas seja garantia de coisa. Como eu já disse antes, eu acho essa alegação inaceitável. Um Estado que tira 40% de tudo que os cidadãos ganham para se financiar, não tem recursos para fazer essa investigação. Eu vou dar uma sugestão aqui. Tira essa investigação da Suprema Corte. Coloca essa investigação onde ela deveria estar. Não vão investigar só crimes financeiros, não é isso? Então, tira. Para que essa investigação está na Suprema Corte? Mas, de qualquer jeito, eu acho que o foco inicial nos crimes financeiros não significa que alguma coisa depois vai acontecer ou deixar de acontecer. E eu acho que, a menos que os nossos parlamentares entendam o momento pelo qual o Brasil está passando e tenham a coragem de mostrar por que eles são os representantes do povo, se isso não acontecer, o que nós vamos ver é o que a gente já cansou de ver, que foi o que a gente... E nada representa melhor isso do que a história da escola de samba, que eu acho que nós vamos falar aqui, né? É o enredo da desigualdade perante a lei que prevalece no Brasil. Algumas pessoas no Brasil podem fazer o que elas quiserem e nada.
Questionei há pouco também da necessidade de investigar também no âmbito do legislativo. Pelo menos é isso que defendem vários senadores. Inclusive, Flávio Bolsonaro, que é senador, anunciou a sua adesão ao requerimento para a criação de uma CPI para investigar os ministros do Poder Judiciário que foram citados no esquema do Banco Master. A assinatura aconteceu depois do senador Alessandro Vieira, ele é o autor desse pedido, confirmar que atingiu o número mínimo de apoio para protocolar essa solicitação. Em um texto que foi publicado nas redes sociais, Flávio afirma que as investigações devem ir além do judiciário, que pedirá a ampliação das apurações para incluir o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, dizendo que todo o caso aconteceu debaixo do nariz deles. A instalação do colegiado depende agora do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, figura crucial, inclusive, na instalação da CPI no Senado Federal. Você, Bruno Musa, quais as peças dessa tentativa dos senadores você gostaria de destacar aqui para a nossa audiência? CPI é um caso que, se não resolve toda a situação, pelo menos joga luz sobre um tema que está sendo apurado e também em outras frentes. Você é defensor de uma CPI para tratar da possível conexão entre esses ministros e o caso do Banco Master?
Acho que sim. Acho que a gente chegou no momento que toda e qualquer CPI aqui, nesse caso, ela é importante para não deixar morrer. Simplesmente por essa falta de confiança que temos aqui nas instituições, por todos os motivos óbvios. Então, qualquer tema adicional que joga uma luz e que nos exponha, ou mesmo que não venha resolver, mostre um pouco mais que estamos assistindo, total sentido. CPMI, ela traz pressão, ela traz mais visibilidade, ela traz mais imprensa em cima noticiando e, portanto, fica mais difícil de jogar tudo para debaixo do tapete. No Brasil, nada é impossível, mas fica mais difícil. Você tem mais pessoas falando, você tem mais notícias a respeito, maiores comentários, maiores trabalhos em redes sociais, maiores engajamentos de políticos querendo fazer, mesmo que da oposição, fazendo uma justificativa para os seus eleitores de que está jogando uma luz em cima de algo que está claro, que tem coisas muito estranhas, corrupção, dinheiro público envolvido, bilhões e bilhões de uma fraude que eu sempre repito, não vou cansar, que é a maior fraude do sistema bancário nacional, que ultrapassa os limites do sistema financeiro e vai além, vai para todos os políticos. Quando você menciona, por exemplo, o Banco Central, quando você menciona o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, são pessoas que fazem parte de um colegiado que compõe o Conselho Monetário. Então, tudo isso faz parte dessa investigação. É onde vai todos esses tentáculos. Parecia uma fraude bancária lá atrás, com taxas de juros remunerando clientes acima da grande média dos seus pares concorrentes. Agora nós vemos que é uma coisa extremamente relevante. A captação com taxas adicionais era uma simples sementinha do que estamos descobrindo tudo e que tem muito mais para descobrir. Lembre-se, como eu comentei, a Polícia Federal falou que até o momento divulgou 30% do que viu no celular do Daniel Vorkário e um dos celulares que parece que aprendeu 3 celulares adicionais. Então, são pessoas importantes de todos os meios, instituições, políticas brasileiras que têm algum tipo de laço com o que estamos vendo, seja dentro do mercado financeiro, seja no judiciário, no legislativo ou no executivo. Os tentáculos estão por todas as partes. E nesse momento, é extremamente relevante que o Brasil tenha a condição de passar por uma mudança em 2026. E isso não passa pelo nome do Flávio, qualquer um opositor dessa mentalidade que tomou conta do Brasil nas últimas décadas. Portanto, qualquer luz adicional que venha jogar e pressão para cima dessas pessoas e a população falando a respeito, eu acho que é extremamente relevante.
Pois é, daqui a pouco, manifestação do presidente norte-americano Donald Trump, a gente vai trazer em detalhes, daqui a pouquinho. Deixa eu só passar para o Dávila, porque é preciso olhar também para o Senado Federal, né, Dávila? Porque no Senado seria muito importante acompanhar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar relações entre membros, integrantes da Suprema Corte, com o caso do Banco Master, né? É preciso também fazer essa ponderação. O Senado Federal é uma casa legislativa que tem poderes adicionais quando a gente para os integrantes da Suprema Corte, não é?
Certamente. Aliás, o federal tem o poder, inclusive, de abrir um processo de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Portanto, iniciar uma investigação no Senado me parece a casa ideal. E o que as assinaturas conquistadas pelo senador Alessandro Vieira mostra como está mudando o humor no Senado. Antigamente, esse assunto não adiantava nem ser cogitado que não ia sair nunca do papel. E agora, por causa do caso Master, essas assinaturas da CPI começam a aparecer muito positivo. Isso mostra a mudança de humor e dando, inclusive, coragem a esses políticos. Eu queria fazer um comentário aqui sobre uma coisa que o Mota falou, que o Mota também conhece bem a história, lembra da época do governo Fernando Henrique, né, Mota? E naquela época, o governo Fernando Henrique liquidou bancos. Bancos que tinha dono de banco parente do presidente da República. Liquidou banco no qual o ministro do Estado liquidou bancos, o principal aliado político na Bahia. Ou seja, quando se trata a política com o rigor dos princípios, as coisas acontecem mesmo neste país que geralmente as coisas acabam em pizza. Daí, a minha esperança hoje, neste relator, que é o André Mendonça, que vem tendo essa postura correta, digna, sem sensacionalismo, revanche, apenas cumprindo o seu papel de juiz relator de 2 casos escabrosos que mostram como a República Brasileira foi corrompida por um estilo mafioso de governar.
Tá certo. A gente vai seguir acompanhando essas manifestações, essas articulações. Daqui a pouco tem outros detalhes e vou querer também escutar o Musa e o Mota a respeito da CPI. A intenção, né, de instalar essa CPI para investigar ministros da Suprema Corte. Só quero trazer um outro detalhe agora, olhando também para a geopolítica, porque o governo Lula corre contra o tempo para tentar evitar que os Estados Unidos classifiquem o PCC e o Comando Vermelho como organizações. Após a notícia ser veiculada pelo portal UOL, o ministro dos Exteriores Mauro Vieira, secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, justamente para tratar para o Planalto. A classificação poderia abrir uma brecha para interferências externas, como a que aconteceu na Venezuela, além de vários impactos econômicos em outras esferas, como a fuga de investidores e também reflexos no turismo. Durante a visita do presidente da África do Sul ao Brasil, nesta segunda-feira, o presidente Lula, durante a sua fala, afirmou que os países precisam se preparar para o risco de... Começar essa com o Roberto Mota, essa é uma notícia que também ganhou muito destaque hoje. Os Estados Unidos e a possibilidade de classificarem PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. E aí a preocupação do governo brasileiro, né? Claro que em algum... impacto em várias áreas, Mota.
Ainda bem que tem notícias como essa, né, Caniato? Pra gente dar uma descontraída, assim, é quase uma peça de humor. Eu fiquei até com medo já do governo federal do PT já declarar guerra aos Estados Unidos. Ah, me lembrou aquele filme O Rato que Ruge. Eu recomendo, não vou dar spoiler aqui não. Quem tiver um serviço de streamer, procura se tem lá. Agora eu fiquei imaginando, Caniato, aqui, como seria essa conversa. O governo brasileiro indo lá convencer o governo americano. Veja, companheiro americano, não faz isso com o pessoal das facções. Eles são bandidos, mas eles não são terroristas. Claro, né? Eles só dominam milhares de territórios aqui no Brasil. Só no Rio de Janeiro são 1.400 comunidades dominadas pelo Estado, para onde o poder do governo brasileiro, do Estado brasileiro, não entra. Essas facções só fizeram parar cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, né? São Paulo, acho que duas vezes, Rio de Janeiro, uma vez que eu testemunhei. Essas facções só realizaram já inúmeros atentados contra a vida de magistrados, de promotores. Recentemente eu tive a honra de estar com o promotor Lincoln Gaquia, grande inimigo dessas facções, que vive 24 horas por dia sob proteção policial. Olha, se o Brasil fosse um país... e quem seria enviado para conversar com o Marco Rubio seria o promotor Lincoln Gaquia. E a conversa ia ser completamente outra.
Mas é curioso, né? Porque a gente aprova a PL antifacção, PEC da segurança, e nos falam... de melhor ao crime organizado. E seria apoio e tanto, né? Um reforço e tanto, hein, Bruno Musa? Enfim, o que é preciso considerar em relação à intenção dos Estados Unidos e ao receio do Brasil?
Primeiro, seria interessante a gente pontuar o que seria as práticas ou quais seriam as práticas terroristas praticadas por essas organizações criminosas. Se compararmos àquelas instituições que já são consideradas terroristas... dá exatamente na mesma, como o Mota falou, a gente já viu São Paulo parado, a maior cidade do hemisfério sul, não é do Brasil.
Vou precisar interromper, o presidente norte-americano Donald Trump falando neste momento, em meio, claro, à guerra no Oriente Médio, também a possibilidade, como dissemos há pouco, do PCC e do Comando Vermelho serem enquadrados como terroristas. Donald Trump concede neste momento entrevista coletiva, responde aos jornalistas neste momento. O Eliseu Caetano, nosso correspondente, chega ao vivo e vai trazer os detalhes, os destaques da fala de Donald Trump. Eliseu, seja bem-vindo. Toca daí.
50 ships. I was just notified it's 51 ships. I didn't know they had that many. Didn't last very long. And these are fighting vessels. They're
Nós temos nesse momento cerca de 50, 51 navios no entorno do Pérsico, muito próximo do Irã.
Drone manufacturing has been hit starting today. We know all of the places they manufacture the drones and they're being hit one after another.
A gente também tem as fábricas de drones. Sabe que eles estão utilizando muito desse tipo de artilharia para também atingir outros países, países vizinhos e países aliados nossos na região. Nós já sabemos que só hoje eles já tentaram de pelo menos 50 pontos diferentes de países vizinhos no Oriente Médio e não conseguiram. Mas a gente não queria estar fazendo isso que a gente está fazendo, mas a gente está fazendo o que precisa ser feito. A gente podia ter derrubado eles em um dia, mas existem muitas coisas que a gente precisa levar em consideração antes de tomar uma decisão como essa, e nós estamos dando tempo para que eles vejam e revejam aquilo que eles precisam fazer. De hoje, de que conseguimos reverter cerca de 90% de todos os mísseis que eles lançaram, falharam.
Smart people, as soon as they sent a missile up from a launcher, we were able to.
Eles não são muito espertos, então todas as vezes que eles lançam um míssil, a gente já sabe junto e consegue interceptar e fazer com que ele não caia e mate civis em áreas de civis.
Dozens of 2,000 pound bombs to destroy missile launchers all over Iran and buried deep under Iranian soil in many cases. The soil was no match.
Nós estamos falando de bombas e de bombas grandes que eles estão lançando. Bombas que poderiam causar uma catástrofe, uma destruição muito grande se caíssem.
We know where they all are. We're knocking them out very quickly.
A gente sabe onde todos eles estão, mas a gente não vai pegá-los de uma maneira rápida para que eles entendam que a gente quer negociar, que a gente que eu sou uma boa liderança.
And we, as you know, we want to be involved. We don't want another president that maybe wouldn't be willing to do what I'm willing to do for the good of the world.
E eu não quero um outro presidente que eu não seja capaz de negociar. O próximo presidente do Irã tem que ser capaz de negociar não apenas com a gente, mas com o Ocidente inteiro.
The head of the country and that's going to be able to do something peacefully for a change. They've been doing this for 47 years.
E esse novo presidente é importante.
Whether it's the barracks or even the SS
Cole. Por isso nós demos 3 avisos antes de começarmos essas ofensivas lá no Irã, para que eles soubessem que nós estamos dispostos a negociar. A gente sabe que tem muita gente que está se ferindo, que está morrendo. Os efeitos colaterais de um conflito como esse são de fato grandes.
Nuclear ambitions which they had just a short.
E esse conflito que está acontecendo agora é uma oportunidade para que a gente possa acertar as coisas e terminar de uma vez por todas com esse programa nuclear.
Keep building, essentially, in a real nutshell. We want to continue.
E a antiga liderança dizia o tempo inteiro: nós vamos continuar construindo, nós vamos continuar fazendo o nosso programa nuclear acontecer de uma maneira intencional. E aí a gente lançou aquela primeira operação para destruir algumas bases, foram 3 bases, vocês se lembram? E o povo americano tem muita coragem, porque nós fizemos aquilo que a gente precisava ter feito.
25 more, by the way. The newer,
tem mais para ser feito.
Greatest equipment in the world by far. You see that, no matter where we go, you still need the people though to operate it and to use it, and those are the people that we cherish. Even after we obliterated the.
E aí a gente precisa pensar também no povo do Irã, porque existe esse programa sendo feito, mas tem um povo do Irã também que precisa ser olhado.
Continue to say we want to build nuclear, we want enrichment at levels that were unacceptable,
É inaceitável o que eles estavam fazendo, eles estavam enriquecendo o urânio a níveis nunca vistos antes. E estavam dizendo que estavam fazendo isso por finalidades civis e não estavam. E eles estiveram fortemente envolvidos com muitas coisas. Muita gente morrendo em beira de estrada. Gente que está sem braço, sem perna agora, por causa deles. O regime iraniano, ele tem atacado americanos e espalhado terror por 47 anos. E apesar dessas incontáveis oportunidades que a gente deu para eles, eles tiveram muitas, a gente deu algumas oportunidades para eles. Aqui, por exemplo, com o Steve Witkoff, ele está aqui comigo, e eles disseram, a gente vai continuar fazendo arma nuclear, e se nós não tivéssemos destruído o potencial nuclear deles, eles já teriam essa bomba nuclear e há muito tempo. E nós temos uma tecnologia incrível. Agora, por exemplo, a gente laser. E esses lasers são muito mais baratos, conseguem objetivos que de uma maneira rápida e com pouco custo para o povo americano.
Steve e Jared Pete and others were telling me Marco so involved.
E por isso eu conversei com Steve, com Jared, com Pete Hegseth.
At the time we did it, I think they
para que a gente fizesse essa operação que está acontecendo hoje. E agora a gente entra com esses lasers que vão ajudar, que vão auxiliar e muito nesse conflito.
Largely neutral or at least weren't going to be involved and they got attacked.
A gente podia não se envolver. Podia, mas nós seríamos atacados. E daí foi uma questão de escolher o lado, e eu escolhi o nosso lado. Olha o que está acontecendo na Arábia Saudita, no Qatar, no Emirados Árabes, por exemplo. Estão sendo atacados. Eles estão sob ataque agora, nesse momento. E o Irã está dizendo, elas caíram lá por um erro. Foi sem querer. Não foi por erro, não foi sem querer. Desde o meu primeiro dia no governo, eu tenho dito, eu vou parar o Irã. Eu vou parar o Irã e eles vão ter que entender. Eu tenho falado isso há muito tempo. Desde o ano passado, vocês estão me escutando falar sobre isso e eles também. Foram muitas tentativas deles de continuar enriquecendo urânio, construindo esse projeto nuclear, e eu avisando. Eu tentando fazer eles pararem com isso. E eles iam ter bombas muito, muito fortes. E eles depois de uma maneira rápida, completamente o tema. Nós não estaríamos mais seguros. Eles iam produzir mísseis, por exemplo, muito melhores, muito mais fortes, bombas nucleares. Por exemplo, agora a gente tem vários navios lá na região, né? Navios militares, da Marinha. E a gente está tentando, com esses nossos navios, com essa artilharia militar, atingir essas bases iranianas para evitar que eles continuem com esse programa. E aí tem esse problema, né? Porque enquanto a gente está nesse conflito, centenas e centenas de voos, centenas e centenas de navios que tentam passar pelo canal de Hormuz, pelo estreito de Hormuz, não podem passar.
that had to be done. We're getting very close to finishing
mas,
that.
Mas eu peço meantime, desculpas, mas isso é algo que precisa ser feito.
The United States is offering political risk insurance to any tankers operating
in the Gulf. E nós, nós, os Estados Unidos da América, estamos assumindo todos os riscos. Nós estamos lá para freá-los.
Go alongside of them for protection. We don't think it'll be necessary.
E inclusive a gente está oferecendo, se for necessário, ajuda para os navios que quiserem passar pelo Estreito de Hormuz. Os nossos navios militares estão prontos para ajudá-los a fazer essa travessia em segurança. A gente precisa manter o canal aberto, a gente precisa manter esses navios passando. Porque tem muito óleo, né? Tem muito óleo saindo, passando.